Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O plenário do TSE aprovou por unanimidade a proposta de resolução que fixa as restrições decididas pela corte sobre o uso de celulares nas cabines de votação e o porte de armas no dia das eleições. No primeiro caso, se o eleitor não entregar o celular, não vota. O aparelho deve ser desligado e ficar com o mesário até o eleitor concluir o voto. Já no segundo caso, a corte aprovou a prisão em flagrante para quem descumprir a proibição. Sobre este assunto, eu falo agora com o professor da FGV Direito, Wallace Corbo.
O TSE identificou algo que já vinha acontecendo em algumas eleições, né? Pessoas que levavam celulares para registrar votos. Isso tem dois problemas. Isso tem um problema com relação ao contexto atual, que é o problema de pessoas digitarem errado um número, digitarem um número no momento errado para dizerem que a urna está fraudada. Então tem a ver com assegurar que esse tipo de fake news não vai ser criada, mas tem um problema que é tão ou mais grave, esse é um problema histórico do Brasil, que é a compra de votos ou o controle de certos territórios, o controle sobre o voto. Então a pessoa vai lá e leva o celular porque ela é obrigada a mostrar para alguém que ela votou em determinado candidato. Então a pessoa não tem liberdade de exercer o direito de voto. O celular já era proibido dentro da cabine antes, se percebeu que essa proibição não estava dando certo, e agora o TSE aumenta essa proibição, ele torna mais rígida a proibição, exigindo do mesário que pergunte à pessoa se tem um celular, permitindo, inclusive, que sejam usados aparelhos de detecção de metais para evitar que alguém eventualmente minta e leve o celular para a cabine. É claro que isso vai precisar ser aplicado bem, ser fiscalizado bem para evitar outros tumultos, mas é importante.
O colunista Kennedy Alencar comenta.
Desde 1997 existe uma lei que diz que você não pode levar o celular nem máquina fotográfica para dentro da cabine de votação. O TSE agora exige que o telefone fique com o mesário para impedir, como o Wallace explicou muito bem, que alguém digite errado lá e alegue que haja uma fraude na urna. E a outra situação, que é o controle que as milícias fazem dos votos dos eleitores, ou seja, para garantir o sigilo do voto. E isso está acontecendo e demandou do TSE uma resposta dessa maneira tão incisiva, é uma maneira de prevenção contra o golpismo e a tentativa do presidente Jair Bolsonaro e dos aliados dele de tumultuar a eleição brasileira.
Hoje também o TSE multou o presidente Bolsonaro em R$5.000 por 3 tweets que associam o ex-presidente Lula e o PT à facção criminosa PCC. Por 6-1, o plenário também determinou a exclusão das postagens. Sobre isso, fala Kennedy Alencar.
Não existe ligação entre o PT e o PCC. Isso é uma mentira, é uma fake news. O presidente Jair Bolsonaro usa a mentira como uma arma política. Quem é suspeito de ter ligação com a milícia, com o crime organizado, é o presidente Jair Bolsonaro e os familiares dele. Então ele está acusando o Lula de algo da qual ele é suspeito, né? Ele e a família são suspeitos. É como o Wallace estava falando, assim, a gente em 2022, só os temas que a gente está discutindo aqui agora mostram o tamanho do retrocesso que é o governo Bolsonaro para o Brasil. A gente está há 30 dias da eleição, nós não estamos aqui fazendo comentários sobre educação, sobre saúde, sobre economia, estamos discutindo uma mentira que o presidente Jair Bolsonaro postou no Twitter, uma decisão acertada do Tribunal Superior Eleitoral de retirar essas postagens mentirosas, porque as redes sociais elas não podem ser plataforma de veiculação de mentira, injúria, difamação, elas não podem, elas têm que ter responsabilidade em relação a isso. Mas nós estamos aqui, primeiro, falando da questão do absurdo que é a gente ter que discutir se uma pessoa pode ir armada ou não a uma sessão eleitoral, né? O celular, a câmera ser usada para o cidadão tentar fingir uma fraude num sistema seguro. E agora, de um presidente da República que não honra o cargo que ocupa, que não tem respeito pela liturgia do cargo, que mente desbragadamente, ele e os filhos dele reproduzem essa mentira o tempo inteiro.
Outra notícia que circulou pela internet, o TSE confirmou a liminar concedida pela ministra Cláudia Buchianeri numa ação em que o ex-presidente Lula denunciou fake news no compartilhamento de uma imagem em que ele aparece ao lado de um homem falsamente identificado como irmão de Adélio Bispo. Adélio foi o responsável pelo atentado contra o presidente Bolsonaro na campanha de 2018. Com isso, redes sociais têm até 24 horas para excluir as publicações e fornecer dados que possam identificar os responsáveis pelas páginas. O presidente Bolsonaro voltou a comentar a reportagem do UOL que revelou que a família dele comprou ao menos 51 imóveis em dinheiro vivo. Em conversa com a Jovem Pan, Bolsonaro afirmou que metade dos bens é de um ex-cunhado, com quem ele não tem relações. Mas o presidente errou nessa afirmação. Segundo o levantamento patrimonial realizado pelo UOL, somente 8 dos 51 imóveis foram pagos integralmente ou parcialmente com dinheiro em espécie, pertence então a esse cunhado, José Orestes Fonseca, e a irmã dele, Maria Denise Bolsonaro. O ministro André Mendonça vai ser o relator no STF da ação apresentada pelo senador Randolfe Rodrigues para investigar as compras de imóveis com dinheiro vivo. Os detalhes foram revelados pelo UOL com os repórteres Thiago Erdi e Juliana Dalpiva. O senador Flávio Bolsonaro votou contra o projeto de lei discutido na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que prevê estabelecer limites para o uso de dinheiro em espécie em transações comerciais. A proposta tenta diminuir as chances de lavagem de dinheiro. Antes, Flávio ainda tentou pedir vista, ou seja, adiar a votação. O Tribunal Permanente dos Povos condenou o presidente Bolsonaro por crimes contra a humanidade cometidos durante a pandemia de Covid e indicou que uma outra política teria salvado pelo menos 100 mil pessoas. A matéria exclusiva é do colunista Jamil Chad, mas a condenação não deve ter consequências práticas contra Bolsonaro e deve ampliar a pressão internacional contra o presidente. Isso se explica pelo fato de que o órgão não tem o peso do Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, nem a capacidade de tomar ações contra um Estado ou contra um chefe de governo. O produto interno bruto cresceu 1,2% no segundo trimestre de 2022 em relação aos três meses imediatamente anteriores. É o quarto resultado positivo em sequência, segundo dados divulgados pelo IBGE. A variação ficou acima das expectativas do mercado financeiro. Com o novo resultado, o PIB ficou 3% acima do nível pré-pandemia do quarto trimestre de 2019. Mas ainda está 0,3% abaixo do recorde da série histórica alcançado no primeiro trimestre de 2014. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São três edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.